Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, hoje é terça-feira, dia 12 de março de 2024, e o Bem Viver está no ar. Hoje a apresentação é por minha conta, o Afonso Bezerra. Vou acompanhar você nessa nossa prosa de hoje, enquanto o nosso querido apresentador titular, Lucas Weber, está curtindo as merecidas folgas. E vamos aos destaques desta terça-feira. Após 4 anos da primeira morte por Covid-19 no Brasil, pessoas órfãs ainda sofrem com a falta de políticas de reparação. Em Pernambuco, uma iniciativa de roçado, coordenado exclusivamente por mulheres do MST, tem gerado renda e fortalecido a autonomia de agricultoras em territórios de reforma agrária. Vamos ter um bate-papo com a deputada estadual de São Paulo, Leci Brandão, para falar sobre a aprovação da lei que reconhece o hip-hop como patrimônio cultural e material do estado de São Paulo. E neste mês que marca a luta das mulheres, conversamos com a reitora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Gulnara Azevedo, para falar sobre a participação das mulheres nas universidades do país. Você confere essas e outras notícias a partir de agora. 12 de março marca os 4 anos da primeira morte por Covid-19 no Brasil. De lá para cá, mais de 710 mil pessoas morreram por conta do vírus. Em 2021, o plenário do Senado Federal aprovou o dia 12 de março como sendo o Dia Nacional em homenagem às vítimas da Covid-19. Uma data que, além de homenagear as vítimas, serve também para que a população não se esqueça dos momentos trágicos que enfrentamos durante a pandemia. E uma das consequências que a pandemia da Covid-19 trouxe é a quantidade de órfãos, que já ultrapassa 280 mil pessoas. A falta de políticas de reparação para acolher essas vítimas é o tema da matéria que vamos ouvir agora com locução de Douglas Matos.
Nesta terça-feira, dia 12, se completam 4 anos da primeira morte em decorrência da Covid-19 registrada no Brasil. A vítima foi Rosana Aparecida Urbano, de 57 anos, que tinha sido internada um dia antes no Hospital Municipal Dr. Carmino Carítio, em São Paulo. Com um crescente aumento no número de mortes ao longo desse período, o pico se deu em 8 de abril de 2021, quando foram registrados 4.249 óbitos e foram formadas associações de familiares de vítimas da Covid em busca de apoio, principalmente psicológico. Uma delas é a AVICO, a Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19, que surgiu em 8 de abril de 2021, cerca de um mês após a morte de Thalira Falseta, de 81 anos, mãe de uma das fundadoras, Paola Falseta. A assistente social e o colega dela, Gustavo Bernardes, se reuniram e fundaram a organização com outras 17 pessoas, com o objetivo de orientar o acesso a políticas públicas de saúde, assistência social e previdência. Ao longo desses 4 anos, no entanto, Falseta afirma que pouco foi feito pelo governo federal e pelo Congresso em relação ao apoio psicossocial às vítimas e órfãos da Covid.
Com exceção do acesso à vacina, né? O cenário mudou muito pouco, muito pouco. Nós já temos aí um ano de governo federal do Lula, né, com o Ministério da Saúde diferente. A gente sabe que eles enfrentaram todo o cortamento do SUS. Eu sou controle social, então eu tenho noção, eu sei, né, de recursos, de gastos. Mas eu percebo que a ação do governo federal ainda é muito tímida em relação aos atravessamentos, né, e as consequências da pandemia de Covid.
Os trabalhos da Associação de Vítimas e Familiares de Vítimas da Covid-19 são organizados em 3 eixos: assessoria jurídica, atendimento psicossocial e mobilização e controle social. O eixo da mobilização e controle social envolve um trabalho político junto aos poderes executivo, legislativo e judiciário nos âmbitos federal, estaduais e nos municípios, pleiteando a criação de políticas públicas de assistência multiprofissional com foco nos sobreviventes e órfãos da Covid. A assistente social Paula Falseta defende que o Estado deve ser responsabilizado diante do número expressivo da quantidade de mortes, mais de 710 mil até o momento. Falseta defende que a abordagem mais urgente é a assistência psicossocial, que envolve o atendimento às necessidades emocionais e de saúde mental e que demanda profissionais de diversas áreas. Esse tipo de serviço já é oferecido nos CAPS, os Centros de Atenção Psicossocial, mas principalmente para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aqueles com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas.
Tem um relato muito coletivo que é, primeiro, assim, vários, né, que perderam familiares, tem uma sensação, assim, de um luto que não vai acabar. É um luto muito diferente daquele que tu tá esperando a pessoa morrer, né, sei lá, de uma doença crônica, ou um idoso que morreu de uma doença. É completamente diferente, parece que as pessoas foram arrancadas violentamente da gente e essa sensação existe no coletivo.
Um dos projetos de lei que tramita no Congresso Nacional que diz respeito à assistência aos familiares de vítimas da Covid-19, como é o caso de órfãos, é da deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo. O projeto de lei 126/23 prevê um auxílio financeiro às crianças e aos adolescentes órfãos, além de cuidado psicológico pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e prioridade no atendimento de serviços públicos. O projeto de Sâmia foi incorporado a outro já existente, o PL 1437/2021, do deputado Célio Silveira, do PSDB de Goiás, que cria o Programa Nacional de Apoio Social e Psicológico a Crianças e Adolescentes que se tornaram órfãos devido à pandemia causada pela Covid-19. Em entrevista ao Brasil de Fato, a deputada Sâmia Bonfim afirmou que o poder público ainda tem muito que avançar em relação aos impactos da pandemia em várias áreas.
Foram muitos desafios para a sociedade que a pandemia da Covid-19 trouxe do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista humanitário. A temática, por exemplo, dos impactos na saúde mental que trouxe para os familiares que perderam parentes, né, vitimados pela Covid, mas também todo o mal-estar social gerado pelo isolamento, pela perda de renda de muitas pessoas ou de vivenciar, né, uma situação de luto geral e coletivo, todos esses temas ainda não tiveram a devida atenção do poder público.
O relatório Denúncia de Violações dos Direitos à Vida e à Saúde no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil, publicado em dezembro de 2021 pelo CNS, que é o Conselho Nacional de Saúde, apontava para 113 mil menores de idade brasileiros que perderam o pai, a mãe ou os dois para a Covid-19 entre março de 2020 e abril de 2021. A reportagem do Brasil de Fato solicitou os números atualizados até fevereiro de 2024, mas ainda não houve um retorno. Para Sâmia, os dados do relatório apontam para a necessidade de uma ação efetiva do Estado.
Foram cerca de 113 mil crianças e adolescentes brasileiros que perderam seus pais, mães ou cuidadores de referência durante a pandemia da Covid-19. E esse é um impacto que é, enfim, quase impossível de ser recuperado, né? A perda emocional, humana, de desenvolvimento, de referência, de tudo, né? O que significa ser órfão, né, para essas crianças e adolescentes. Mas tem aspectos que o poder público pode e deve atuar, e é isso que propõe a nossa lei.
A deputada do PSOL complementa.
Então, é fundamental mudar essa perspectiva, né, completando 4 anos da chegada, né, definitiva e fatal da Covid-19 no Brasil. É preciso ter políticas de reparação e de cuidado, principalmente para crianças e adolescentes que perderam seus pais. O Porto Seguro, referência, renda, e que tem uma ferida aberta para o resto de suas vidas.
No Senado Federal também tramitam 2 projetos no mesmo sentido da proposta de Sâmia. Um deles é o PL 2291/2021, do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, que dispõe sobre a concessão de pensão especial para crianças e adolescentes órfãos. O outro é o PL 2180/2021 da senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, que institui o Fundo de Amparo às Crianças Órfãs pela Covid-19. Os dois estão em análise em comissões da Casa. Também está incluído nesse rol o projeto das deputadas Tia Aaron, do Republicanos da Bahia, e Grace Elias, do Avante Mineiro, que institui o Programa de Proteção às Crianças e Adolescentes Órfãos de Vítimas da Covid-19 e da Violência Doméstica e Familiar. O texto aguarda um parecer do relator na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família. Por fim, outro projeto nasceu na CPI da pandemia, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou, ao longo de 2021, as ações e omissões do governo de Jair Bolsonaro no enfrentamento da emergência sanitária. O PL 3.821/2021, que nasce de um dos pareceres da comissão, prevê a criação de uma pensão especial para crianças e adolescentes órfãos. O Brasil de Fato questionou se o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem alguma política pública que busque atender às necessidades dos menores de idade órfãos. Não houve uma resposta até o momento. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Caroline Oliveira. Locução, Douglas Matos.
Vamos mudar um pouquinho de assunto, é porque o hip hop foi reconhecido como patrimônio cultural e material no estado de São Paulo. A proposta foi apresentada pela deputada estadual Leci Brandão, do PCdoB de São Paulo. E é com ela que a gente conversa agora sobre esse reconhecimento dado ao movimento hip hop, que completou 50 anos no ano passado.
E agora, no programa Bem Viver, nós vamos conversar com a deputada estadual Leci Brandão, ela que é deputada pelo PCdoB aqui de São Paulo. É uma cantora e compositora, uma das mais importantes intérpretes do samba, da música popular brasileira, e também uma das vozes mais importantes da luta contra o racismo, da luta feminista aqui no estado de São Paulo. Deputada Leci, tudo bem com a senhora?
Tudo bem, Rodrigo, graças a Deus.
Ótimo. Deputada, nós vamos conversar hoje sobre o projeto que foi aprovado recentemente, que torna o hip-hop patrimônio cultural e material aqui do estado de São Paulo. Deputada, como surgiu essa proposta e qual que é a importância de tornar o hip-hop patrimônio cultural?
Olha, veja bem, quem acompanha a nossa carreira artística, né, há alguns anos, sabe que, embora eu seja uma pessoa oriunda do samba, enfim, Estação Primeira de Mangueira, fui comentarista de carnaval, enfim, essa coisa toda, mas a gente sempre teve um respeito, né, e uma admiração por essa turma jovem do hip-hop. Tanto que nós gravamos com o Rappin' Hood, né, algum tempo atrás, depois fizemos uma música também para o Mano Brown. Né. Sempre que eles fazem assim, alguma atividade, enquanto eu não estava deputada, e era somente artista, que é o que eu sou, na verdade eu estou deputada, né? A gente já não participa tanto. Mas antes de eu chegar a essa casa aqui, eu sempre tive presente nos shows, sabe, desse pessoal, sempre prestigiei e sempre me senti muito honrado de poder gravar com eles. Até porque o hip hop está completando agora 50 anos, né? E a gente tem reconhecimento por essa luta da juventude da periferia, né? E de todas as batalhas que eles fazem pela cultura desse país.
E essa proposta, ela surgiu de alguma forma em diálogo com esses grupos de hip-hop? Havia uma demanda dessa galera que faz o hip-hop?
Não, veja bem, como nós temos, inclusive, no nosso mandato, né, no nosso gabinete, pessoas que o nome do nosso gabinete é como Quilombo da Diversidade. E sendo um Quilombo da Diversidade, a gente tem aqui representação de alguns segmentos, entre eles o hip-hop. E eu já sabia que eles iam completar 50 anos, né? Então precisava haver aí porque o projeto já estava colocado, o projeto é de 2023, você tem uma ideia, declarando o hip-hop patrimônio cultural e material do Estado de São Paulo. Então, eu acho que com a nossa... com a nossa nosso comportamento aqui na casa, né? Porque eu cheguei para defender algumas plataformas, né, da sociedade brasileira, e dentre elas está a questão do rap, hip-hop, do samba, enfim, outras coisas mais. Então nós colocamos esse projeto, né, para ser votado e finalmente, graças a Deus, em homenagem até esse aniversário de 50 anos do hip-hop, ele foi aprovado e agora é patrimônio cultural e imaterial do Estado de São Paulo.
Deputada, patrimônio é algo bastante forte, né? Fala sobre pertencimento, sobre identidade, memória. Ainda na sua avaliação, existe algum tipo de preconceito com a cultura hip-hop? A senhora falou, né? Completou 50 anos em 2023.
Coisa que vem da comunidade, né? Principalmente do pessoal que é da favela, entendeu? Da juventude que é mais pobre, né? São os recados que esse movimento, sabe, faz nas suas músicas, né? Então, você sabe que nós temos um país que, infelizmente, tem uma sociedade que é, sabe, muito racista. É uma sociedade que não aceita, né, nada da cultura que venha do seio popular, né? Então, a gente, aqui dentro, eu tenho a missão de poder, aos poucos, sabe, implementando alguns caminhos que possam valorizar cada vez mais, sabe, a população mais carente, a população das vielas, das favelas, enfim, dos morros, da periferia, para que haja um pouco mais de igualdade, principalmente a cultura, né? Tem que ter igualdade, tem que haver respeito. E é dessa forma que eu me conduzo, né, nessa casa parlamentar. Muito embora eu não tenha a formação intelectual, a formação acadêmica, enfim, teórica, da maioria dos parlamentares, mas eu, devagarzinho, eu vou colocando algumas coisas que fazem parte da minha história de cidadã, né, da minha história de mulher que vem da origem humilde, sou filha de uma servente de escola, com muito orgulho. Eu sempre fiz questão de mostrar qual é a minha formação e como é que eu cheguei aqui em São Paulo, né, na Assembleia Legislativa. Eu sou a segunda mulher negra a entrar nessa Assembleia. Então, daí a minha felicidade que, quando a gente conquista alguma coisa, que é do povo, né, que nos colocou aqui dentro, e esse povo tem que ter, sabe, o seu lugar, tem que ter a sua ideia colocada e respeitada, entendeu? Na cultura, por isso que a gente pediu o hip-hop como patrimônio cultural.
É isso, deputado. É uma história muito importante que a senhora tem. A gente reconhece essa luta que a senhora trava. Não é simples, né? A gente entende a Assembleia Legislativa como esse espaço político também de ter que lutar com isso, né? Dominado por uma maioria empresarial, de homens brancos.
Com,
né,
certeza.
E voltando a essa questão do hip-hop como patrimônio, a gente vê, né, tantos autores que a senhora até citou, os Racionais, temos também o Sabotagem, a Negra Lee, que cantaram realidades que lutam muito contra o racismo, né? Você não acha que esse projeto aprovado, tornando o hip-hop patrimônio cultural e material, ele tende a contribuir para uma luta antirracista, ele tende a fortalecer projetos que enfrentem essa realidade racista que a gente ainda vive?
Concordo com você, tende a fortalecer, principalmente fortalecer, que eu acho que a questão da população negra no Brasil, ela tem que estar sempre recebendo, sabe, influências e recebendo força, projetos, iniciativas que possam fazer com que esse segmento, que é a população negra, né, e periférica, inclusive, ela tenha o seu lugar de fala, ela possa cada vez mais acreditar que é uma coisa que tem valor, né, tem história. E é por isso que a gente está sempre, de uma forma ou de outra, procurando reavivar, sabe, essas lutas, essas questões.
Deputado, e agora quais são os próximos passos para esse projeto, né? Ele tem que ir à sanção do governador, como que funciona? Está tendo diálogo com a Secretaria de Estado da Cultura? Quais são os próximos passos para a efetivação definitiva desse projeto?
A Secretaria de Estado da Cultura, ela tem tido, inclusive, uma atuação muito positiva em relação às nossas coisas aqui. Eu não tenho o que falar da Secretaria. Agora, é claro que o Poder Executivo, né, o governo, enfim, acredito que não haja nenhum impedimento, né, para que essa coisa realmente exista e que seja vivida, né, que seja exercida de verdade. Eu quero, inclusive, Rodrigo, evidenciar uma coisa que o hip-hop é responsável, é a diminuição de problemas sociais, sabe? As coisas que... os problemas que levam esses jovens a se dirigirem mais para benefícios trabalhados por cultura hip-hop nas comunidades carentes, né? Não, acho que não é apenas uma alternativa para a comunidade carente, mas oferece para toda a sociedade uma visão da realidade enfrentada por esses jovens, né? Ela é capaz de aumentar a autoestima, direcionar a energia dessa comunidade, a cultura hip-hop, incentiva diversos projetos sociais, projetos culturais e econômicos de grande impacto que não são desenvolvidos pelo Estado, né? Eu acho que a importância da cultura hip-hop para a sociedade fica justificada, né, para assegurar a sua preservação como patrimônio do Estado de São Paulo.
Tá certo, deputada. Então, quero agora, sim, agradecer a sua atenção por ter nos recebido aqui para essa conversa, ter explicado sobre esse projeto importantíssimo que torna o hip-hop patrimônio cultural e material do Estado de São Paulo. Deputada Alessi Brandão, agradecer, então, e até uma próxima.
Tá, meu querido. Muito obrigada. Que Deus te abençoe e te proteja. E vamos sempre lutar pela democracia, pela igualdade. É isso que a gente quer.
Maravilha. Conversamos aqui com a deputada Alessi Brandão, deputada estadual pelo PCdoB aqui em São Paulo. Conseguiu aí a aprovação desse projeto que torna o hip-hop patrimônio cultural e material do Estado de São Paulo.
Seguindo o nosso Bem Viver de hoje, a gente destaca agora uma matéria que fala sobre o trabalho das mulheres no campo. Após o 8 de março, a data que marca o Dia Internacional da Mulher, vamos continuar repercutindo aqui no programa, ao longo deste mês de março, notícias que reforçam as lutas, conquistas e desafios enfrentados pelas mulheres brasileiras nas diferentes camadas da sociedade, do campo à cidade, das ruas às universidades. E a gente destaca agora uma iniciativa que vem lá da Zona da Mata de Pernambuco e que tem contribuído para fortalecer a autonomia das mulheres do campo e a resistência na luta em defesa do território e da reforma agrária. Estamos falando do Roçado das Marias, um projeto que já conta com cerca de 30 trabalhadoras e é coordenado exclusivamente por mulheres do setor de gênero do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Eu fui até a cidade de Vitória de Santo Antão e conto essa história para vocês.
Aqui é um acampamento que tem 30 anos de história de luta pela terra. E a gente não tinha assim um projeto virado para nós mulheres. Aí foi quando surgiu a ideia da gente montar um roçado para as Marias, só das mulheres.
Denise é uma das 30 trabalhadoras do acampamento do MST São Francisco de Assis, na cidade de Vitória de Santo Antão, que promove o chamado Roçado das Marias. O roçado é comandado só por mulheres, em um lote da área coletiva do acampamento. A iniciativa é do setor de gênero do MST, na região da Galileia, que envolve mais outros 4 acampamentos de cidades da Mata Sul de Pernambuco. Daniele Orhani, dirigente do setor de gênero na região, explica que o roçado tem contribuído para a autonomia financeira das trabalhadoras.
A gente sabe que a construção dos roçados se inicia mais pelo companheiro, né? E aí a gente pensou, por que não ter o roçado das Marias, né? Para que isso a gente também possa... É um mecanismo também, o roçado das Marias é um mecanismo também da gente enfrentar, né? Da gente fazer esse enfrentamento exigindo os nossos direitos, né? Não só como mulher, mas como também acampadas, né?
Com o roçado, as trabalhadoras tentam diversificar uma paisagem marcada historicamente pela monocultura da cana-de-açúcar. Além de plantar, elas também participam de cursos de formação sobre agroecologia e sistemas agroflorestais. Denise descreve o que ela e suas companheiras de trabalho têm plantado na região.
A gente está com plantio, temos macaxeira, temos inhame, banana, abacaxi, porque a gente também tem que verificar o que se adapta à nossa região, ao solo que a gente está utilizando.
E a renda que vem desse trabalho, elas aplicam no autocuidado ou em atividades de livre escolha para complementar a renda de casa. Denise explica a importância da mulher, principalmente na área rural, ter uma renda própria e ser independente financeiramente em relação ao companheiro.
A gente trabalha, o nosso companheiro tem uma rendinha, beleza. Mas a gente precisa do nosso sustento pessoal, né? A gente precisa se sentir mulher realizada. A gente tendo essa renda extra, a gente pode comprar uma roupa melhor, um presente para os nossos filhos, fazer um aniversário para os nossos filhos, sair, dar uma voltinha na cidade, porque a vida também só não é campo, né? A gente também tem que sair para distrair um pouco a mente da rotina que a gente vive.
Paula Miguel também faz parte do roçado e diz que viveu uma grande transformação em relação à renda.
Até então eu não tinha uma profissão, não tinha do que sobreviver. Através do Roçado das Marias, eu ganho meu sustento da minha família e é o que eu mais gosto de fazer.
Daniele, do setor de gênero do MST, explica que os planos do roçado é avançar para a comercialização dos alimentos nas feiras da região.
A gente está com o roçado, pensando, né, a longo prazo de futuramente uma cooperativa, a gente ter, dar essa autonomia para a mulher, para que a gente possa se organizar, se auto-organizar e ir para frente, levar os nossos produtos sem transgênicos para as feiras.
E para você mesmo, você conseguir plantar, ver aquela crescer, colher o seu próprio alimento, eu acho que é uma satisfação muito grande. Eu mesma, eu sou apaixonada por agricultura.
Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Afonso Bezerra.
E dando destaque à pauta das mulheres, vamos conversar agora com Gunara Azevedo, a atual reitora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Gunara Azevedo é a segunda mulher a ocupar a posição de reitora da universidade, instituição de 73 anos de existência. Na sua gestão, a reitora tem buscado mostrar que é possível pensar e promover políticas que favoreçam a paridade de gênero nos espaços acadêmicos.
Brasil de Fato, entrevista.
Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato Entrevista. Hoje um programa mais que especial, a gente está aqui no Rio de Janeiro para entrevistar a reitora da UERJ, Gunara Azevedo. Reitora, tudo bom?
Tudo bom, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês.
Gunara Azevedo é reitora da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Foi também na UERJ que ela começou sua carreira acadêmica, graduada em Medicina e Mestre em Saúde Coletiva. Foi coordenadora de prevenção do Instituto Nacional do Câncer entre 2003 e 2007 e também presidiu a Abras, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, onde teve papel de destaque durante a pandemia de Covid-19. Obrigado também por receber a gente aqui na UERJ. A senhora tomou posse aqui na reitoria há pouco mais de um mês. É um desafio e tanto. Primeiro, eu queria saber o que te motivou e qual a situação que você encontrou ao chegar aqui, assumir essa reitoria.
A primeira motivação é que eu fui aluna da UERJ, né? Eu estudei medicina aqui. Eu tenho, assim, uma gratidão enorme com essa universidade, por tudo que eu aprendi, por tudo que eu vivenciei e por ver que ela hoje é uma universidade inclusiva, popular, né? Que garante que pessoas que antes nunca tinham, né, chegado ao ensino superior, hoje têm essa possibilidade. Então, assim, são muitos desafios, né? Da época que eu estudei para agora, a universidade cresceu muito. A gente tem hoje uma diversidade enorme de cursos, e cursos que se conectam com a sociedade, cursos que se conectam com a necessidade de hoje. E eu diria assim, o maior desafio é fazer com que essa proposta de universidade, esse projeto seja cada vez maior e que as pessoas tenham noção de que é possível chegar à universidade.
A senhora é a segunda mulher a exercer o cargo de reitora na UERJ em 73 anos. É muito pouco, né? Por que as portas da instituição elas estavam fechadas para as mulheres até então? Há no horizonte uma ideia? Você pensa em
de repente, criar alguma superintendência de gênero ou alguma coisa que vá nesse sentido para entender o porquê desse gap, porquê que as mulheres deixaram de estar à frente da reitoria por tanto tempo?
É verdade. A universidade teve 22 reitores. Eu sou a segunda reitora mulher. Isso significa que era um espaço que antes não era reservado para nós mulheres, né? Existia toda uma questão de poder. A gente, mesmo sabendo que alguns cursos, a maioria desses cursos, né, frequentado por mulheres, a gente percebe que na hora de assumir um cargo, o cargo superior da universidade, ainda era vedado a participação de mulheres. Eu acho que nós temos um compromisso, nós temos de fato uma dívida em reparar essa situação. A nossa gestão já está, rapidamente nós vamos criar a Superintendência de Igualdade Racial e de Gênero, que não só vai tratar dessa necessidade de reparar a participação das mulheres, mas também a participação de outras etnias, de outras raças, né? Pessoas que tenham inclusão, e a gente não pode continuar o que a nossa sociedade antigamente ainda fazia, uma sociedade machista, né? Uma sociedade que ouvia poucas mulheres, uma sociedade com uma grande estrutura que permitia que o racismo não fosse combatido. E esse é o nosso compromisso.
A gente vai voltar a falar sobre isso. Eu queria antes pegar o tema da gestão financeira. A gente sabe que o estado do Rio de Janeiro tem grandes problemas fiscais, não é de hoje, não é uma questão nova, mas talvez uma dos teus desafios aqui seja garantir alguma autonomia financeira para a UERJ. É possível?
Nossa proposta, e foi assim que a gente trabalhou, né, durante as eleições, é que a universidade atinja uma independência, né, que a gente tenha autonomia financeira, administrativa e didática. Fundamental que a gente consiga isso. Ainda não conseguimos ter todos os recursos e sempre é necessário um adicional para cumprir um que a gente precisa fazer, que é o pagamento de bolsas, né, principalmente para os estudantes, porque nós temos um contingente muito grande de cotistas na nossa universidade, e para garantir também permanência. E os auxílios que foram iniciados no ano passado, auxílio educação e saúde. Então, é necessário a gente mostrar o papel da universidade, ela está expandindo, e o nosso quadro docente, esse quadro técnico, por conta das dificuldades do Estado, inclusive do regime de recuperação fiscal, esse quadro não pode ser expandido. Então, nós precisamos recuperar essa situação e também fazer com que os nossos salários acompanhem o crescimento que foi do custo de vida. Então, os contatos e toda a articulação que a gente tem feito, tanto no governo do Estado do Rio de Janeiro, como também na Assembleia Legislativa, tem sido, assim, tomado bastante tempo, mas porque a gente quer atingir essa autonomia que nós, toda a equipe e toda a comunidade defende, que é a autonomia financeira.
E como é que é o diálogo com o governador Cláudio Castro? Tem sido uma porta aberta? Há dificuldades?
Então, o governador Cláudio Castro, né, nos deu posse no dia 10 de janeiro. Nesse mesmo dia nós tivemos reunião, né, no Palácio Guanabara. Tivemos a presença na reunião de outros secretários de Fazenda, né, secretário da Casa Civil e de Ciência e Tecnologia, que a UERJ é ligada à Secretaria de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado. E eu acho que ele tem, assim, um bom entendimento da universidade. Eu acho que ele compreende o papel que essa universidade desempenha para o Estado do Rio de Janeiro. E eu acho que, a partir de lá, os canais estão abertos e cabe a nós, né, enquanto reitora, o vice-reitor e toda a nossa equipe, colocar a nossa posição institucional e a necessidade de que precisamos defender essa universidade, mostrando que temos uma contrapartida enorme para o Estado.
Como a senhora falou, a UERJ é a primeira universidade do Brasil a aderir ao sistema de cotas, né? Sim. Como é que tem sido lidar com esse ambiente acadêmico muito mais efervescente?
Pois é,
e diverso?
Pois é bom falar disso, e até interessante chamar a atenção de que as cotas começaram na UERJ com a outra reitora mulher também. E ela foi bastante corajosa, porque a partir de uma lei, que foi uma lei, né, do Estado do Rio de Janeiro, de começar a iniciar essa ação afirmativa, a UERJ assumiu, né, o que a lei estava definindo e fez muito mais, porque fez todo um suporte, inclusive financeiro, com bolsas, para que os alunos pudessem permanecer aqui. Não é simples, tá? Não é simples, não é uma situação simples, porque são pessoas de famílias carentes, né, que estão chegando à universidade e precisam de muito apoio. É por isso que a gente continua dando e quer continuar o auxílio alimentação, o auxílio educação, as bolsas, né, bolsas de permanência, que são para os cotistas, e de vulnerabilidade também. Porque muitos que chegam aqui, apesar de não serem aprovados no sistema de cotas, vivem em vulnerabilidade, que é a maioria da nossa população. Então, não tem sido simples, mas eu digo que foi um grande ganho. Eu era professora da Faculdade de Medicina antes e depois das cotas, e eu vejo como foi importante a gente trazer para a universidade, né, pessoas que podem conviver de lugares tão diferentes, né, de situações de tanta desigualdade. Foi muito importante isso.
E a senhora citou que era professora antes das cotas e depois.
É.
E a academia, ela se transformou nos últimos anos, talvez muito por conta dos alunos cotistas, que vêm com outra bagagem educacional, cultural, né? Tem muito mais diversidade do que era aquele ambiente acadêmico tradicional, né? Que a gente conhecia. Os alunos também já não são, em sua maioria, brancos e de classe média, enfim. Acho que também criou, não sei se a senhora concorda comigo, uma nova demanda por novas leituras da realidade, por novos autores que conversem e dialoguem com esses alunos. Há essa mudança na UERJ também?
Essa mudança é uma mudança gradual, né? Essas mudanças a gente não consegue ver o impacto rapidamente e você tem que persistir para que isso aconteça. Mas eu acho que o convívio, a possibilidade de interação entre pessoas de lugares diferentes, né, de níveis socioeconômicos diferentes, isso favorece a compreensão do que é o Brasil, do que é o nosso estado, do que é o Brasil. Então, acho que ganha quem está conseguindo chegar ao ensino superior e ganha quem já tinha oportunidade de chegar, mas que não conhecia o Brasil.
Como é que a universidade ela pode ser esse ambiente acolhedor e de propagação de um novo futuro para as mulheres? Há essa preocupação dentro do ambiente acadêmico?
Com certeza, como eu falei, estamos criando a Superintendência de Igualdade Racial e de Gênero, justamente para reparar essas questões e estabelecer políticas que sejam políticas transversais, né, perpassando todos os ambientes da universidade, mas que tragam para a gente a necessidade de combater o assédio, qualquer tipo de assédio, né, que não sejam, ações não só para lidar com o assédio já existente, mas para prevenir. Então, o que a gente diz é que a gente tem que ter um lugar de convívio de muita troca, de muita solidariedade e o tempo todo a gente cultivar a cultura da paz. Essas políticas que vamos estabelecer a partir da superintendência, mas a partir também das dinâmicas internas, né? O nosso quadro hoje é da administração, da reitoria, a maior parte são mulheres também. Então, a gente está fazendo uma mudança que é uma mudança significativa, estabelecendo que nossas equipes têm que ter essa relação, têm que ter igualdade de gênero.
E é importante que venha de dentro também esse exemplo, né?
Como exemplo. Você, quando tem essa situação de exemplo, você, de fato, reproduz, né, para outros lugares e para outros ambientes uma situação de que é esse o objetivo que a gente quer, é essa a meta que a gente deve alcançar. Mas, assim, são mudanças que levam algum tempo, porque elas também implicam na mudança de cultura.
Mudando um pouquinho de assunto, o Conselho Universitário da UERJ, ele aprovou no começo de fevereiro a criação de uma Comissão da Verdade, que vai investigar os alunos que foram perseguidos na instituição por conta da ditadura militar. Como é que está esse processo? Ele já andou? O que você tem de novidade
então,
sobre isso?
Então, esse processo já andou. A gente vai aprovar no Conselho Universitário uma resolução estabelecendo a Constituição, né, a composição e como é que vai se dar o mecanismo. E a gente já tem algum material trabalhado no sentido, inclusive tem alguns livros já publicados sobre isso, né, que pessoas da universidade de fato foram perseguidas, sofreram. Tivemos um estudante que morreu aqui.
Dentro da UERJ?
Na porta do hospital, um estudante de medicina, na porta do hospital. Inclusive, essa rua aqui que passa na frente, dentro do campus, tem o nome do Luiz Paulo. Então, assim, a gente tem muita história, queremos recuperar essa história e mostrar que a UERJ está trabalhando no sentido de que é uma história que tem que ser contada, as pessoas não podem esquecer que isso aconteceu, porque nossa posição é que isso não pode voltar nunca mais.
E o Brasil vive sob a sombra ainda de, enfim, a gente viu recente resquícios de uma tentativa de golpe, né? Sim. E isso é uma resposta também que a universidade pode dar de dentro para fora?
Com certeza, né? A gente defender a democracia, né? Defender uma sociedade de direitos é o objetivo de todos nós que lutamos pela universidade que queremos. Então, a gente ter esse trabalho de criar essa Comissão da Verdade, de mostrar, trazer, né, para as pessoas conhecerem uma realidade que foi uma realidade muito perversa numa época, mas que na qual a gente não quer que volte, significa que a gente está cultivando o fortalecimento da democracia no Brasil, que ainda é frágil, né?
Muito frágil. E uma democracia nova, né? Recente.
Exatamente.
Mais de 30 anos.
Temos que solidificar esse caminho, é nosso papel. É.
A senhora falou sobre uma homenagem a um ex-aluno que morreu durante a ditadura como nome de rua. A gente tem várias homenagens, não só no Rio de Janeiro, mas em outras partes do Brasil, a ditadores, a figuras controversas. O Médici foi um sujeito que recebeu um doutor honoris causa na UERJ. E há um processo junto com essa Comissão da Verdade que também vai debater essa homenagem, entre outras. Qual a importância da gente fazer essa justiça e restaurar essa ordem democrática?
Simbolicamente é muito importante. A gente vai retirar o título. Ele não merece, por tudo que fez, porque a história mostrou, ter um título de honoris causa nessa universidade.
Falando um pouquinho sobre a tua carreira. A senhora falou que foi aluna da medicina aqui, fez também mestrado aqui, né?
Eu me graduei aqui, fiz graduação em medicina aqui, depois eu fiz residência na USP, voltei para fazer mestrado aqui em saúde coletiva, voltei para a USP fazer doutorado. Então, na realidade, eu tenho o tempo todo na minha trajetória uma ligação Rio-São Paulo, UERJ-USP, o que foi muito bom, porque deu uma visão de outro estado, né? O estado mais rico do país, com uma universidade
muito grande também.
Muito grande e mais antiga que a UERJ, né? Mas, assim, essa comparação, para mim, é muito importante, porque mostra que a UERJ tem um histórico muito diferenciado. A USP foi muito planejada. E a UERJ, na realidade, ela foi acontecendo na medida em que as oportunidades iam sendo geradas, entendeu? Ela foi incorporando, ela foi expandindo também desse jeito. E mostra pra gente o seguinte: o Brasil é muito grande, mas o Brasil é um país de muita potência. O estado do Rio de Janeiro e São Paulo, de fato, tem uma contribuição maior, se a gente for olhar historicamente, né, no que fala em relação à produção científica, à formação de pessoas. Mas são estados que também são generosos com outros estados. E essa é a nossa perspectiva, que a gente possa também contribuir com os estados da região norte, da região nordeste. E a minha trajetória, como eu sou médica sanitarista, na realidade, o tempo todo eu estive preocupada com essa diminuição das desigualdades na questão da saúde.
A gente vive, desde a pandemia, né, algumas, e obviamente isso também influenciou a questão do clima, etc., uma questão de saúde, endemias, epidemias que vão surgindo de tanto em tanto e a gente tem que aprender a lidar. Nesse momento a gente vive sobre uma epidemia de dengue, né? O Rio de Janeiro, inclusive, é um dos estados que tem essa preocupação agora, né? Como é que a senhora tem visto o trabalho dos estados, do governo federal, nesse combate à dengue?
Bom, a dengue é uma questão que eu diria que é um caso as pessoas entenderem, um caso a ser bastante considerado, que não é só através da saúde que a gente vai conseguir diminuir essa epidemia. A dengue depende das condições sanitárias, da como a cidade está organizada, da questão da urbanização, né, de como as pessoas habitam, quais são as habitações que elas têm, de como está sendo cuidado o lixo, entendeu? Então, assim, o que eu entendo da dengue é que era totalmente previsível essa epidemia. No entanto, uma cidade como o Rio de Janeiro, onde a gente sabe que alguns lugares têm dificuldade de coleta de lixo, as pessoas vivem ainda em condições muito precárias habitacionais, o mosquito vai proliferar, agravado com as condições que a gente tem vivido, né, mais recentemente, que são as mudanças climáticas. Essas mudanças climáticas favorecem a proliferação do mosquito. Com a proliferação do mosquito, a gente vai aumentar o número de vetores e com pessoas com a infecção, né, com a doença, a transmissão vai aumentar. Então, trabalhar em relação à dengue, a gente tem que atuar em todas essas áreas. A saúde é importantíssima, porque vai ter que assistir as pessoas que estão adoecendo. A gente precisa correr com a vacinação, né? Hoje a gente não tem condição de vacinar toda a faixa etária que já foi aprovada a vacina. E a gente está correndo muito porque Butantan e a Fiocruz vão conseguir fazer uma cooperação para que a gente possa ter um quantitativo maior da vacina de dengue. Isso é a área da saúde trabalhando.
Que é como a vacina da Covid, que tinha a cepa lá original e aqui era desmembrada, enfim, e faziam aqui a produção no Brasil para fazer
pois
isso.
Pois é, mas as vacinas que estão sendo produzidas no Brasil já conseguem para a dengue resolver isso, mas numa escala menor. A gente tem que ampliar, né, o volume de vacinas para poder atender a toda a população. Mas, junto com isso, temos que trabalhar na questão do saneamento, né? A educação para que as pessoas mantenham suas casas limpas, seu entorno limpo. Então, é o que eu estou falando, um ataque, né, intersetorial. Não podemos ficar só na questão da saúde. A educação, a saúde, a vigilância que pode ser feita até do ambiente é fundamental. Porque o clima, a gente trabalha globalmente, né? Mas a gente não vai conseguir controlar essas variações enormes. Mas a limpeza urbana, eu acho que é compromisso. Uma cidade grande como o Rio de Janeiro, é fundamental ter isso, né, certinho para não ter um excesso de proliferação do vetor, que é o mosquito.
E o quão avançado a gente está no Brasil na questão das vacinas? Acho que a gente teve um salto com a questão da Covid-19, né? A gente teve o Butantan, como a senhora citou, a Fiocruz, enfim, que estavam liderando processos importantes, inclusive de desenvolvimento próprio de vacina, né? Essas instituições, inclusive, já têm algumas vacinas que elas importam, inclusive, para outros lugares.
O Brasil tem dois parques importantes, né, de produção de vacina, que é a Fiocruz e o Instituto Butantan. O calendário de vacinação brasileiro, a grande parte das vacinas são produzidas aqui, a não ser essas vacinas novas, né, que por exemplo, a da vacina da Covid. O Brasil consegue dar conta disso, mas é necessário investir, né, em ciência e tecnologia, investir para que essa produção seja uma produção ampliada, principalmente para vírus que estão chegando novos e que a gente hoje não tem a condição rápida, porque são vacinas mais complexas de serem feitas. Você lembra da situação? Precisava vir da China, sim, precisava, né, o IFA. Então, isso tudo significa que a produção desse tipo de insumo é uma produção que não é simples, mas o Brasil tem condições tecnológicas, eu diria, né, e até científicas, o Brasil avançou nisso, de garantir que essa produção seja uma produção nacional. Precisamos investir. Há necessidade de investimento, né, do governo federal e todo o apoio. As universidades são fundamentais para isso. O papel das universidades no desenvolvimento é fundamental. Então, acho que o Brasil tem um caminho bom, uma perspectiva boa pela frente, desde que haja concentração e financiamento adequado para investir nessa área.
A senhora recebeu uma honraria importante, né, da Sociedade Brasileira de Ciência, 2022?
Não, foi em
2021. Muito importante, né? Acho que é para o acadêmico, para o cientista, isso deve ser o topo, né, o auge ali da carreira. Qual que é o tipo de estrutura, tanto acadêmica quanto social, para que mais mulheres cheguem nesse lugar?
Olha, o que eu diria assim é...
E qual que é o papel da mulher na ciência hoje?
Bom, cada vez mais a gente vê a participação maior das mulheres na ciência, né? Na época da Covid a gente percebeu isso, né? Na época da pandemia de Covid-19, a gente percebeu o quanto era importante. Se a gente for olhar no Brasil, então, o crescimento das mulheres é fundamental. Só que, ao mesmo tempo que isso acontece, a gente também viu, durante a pandemia, que muitas professoras, pesquisadoras, não tinham como cuidar da casa, cuidar de seus filhos e também, ao mesmo tempo, manter o seu trabalho. Então, várias redes aconteceram, né? Vários movimentos em defesa disso foram criados e até implementados para mostrar que a mulher, nessa situação, acabava ficando com o trabalho doméstico, o trabalho de mãe, muito pesado. Eu acho que é importante a gente mostrar que, mesmo assim, foi possível a gente dar um passo e avançar. Houve algumas iniciativas que melhoraram, por exemplo, as bolsas de mestrado e doutorado começaram a considerar o período que as mulheres estavam necessitando se afastar para a amamentação. Né? É necessário mostrar isso para não perder a produtividade e entender que um período é diferenciado. Então, tudo isso é importante. Mas o que a gente tem que fazer é incentivar que as meninas reconheçam que é um espaço para elas. Incentivar que esse lugar é um lugar que pode ser conquistado pelas mulheres. Não é fácil, a gente tem uma tarefa pesada nesse sentido, mas a gente abrir as oportunidades e de uma certa forma, valorizar, né, o que a gente tem e o que pode ser um crescimento, eu acho que é por aí que a gente vai ganhar. Eu vejo que hoje é bem diferente de quando eu me formei, entendeu?
Outra realidade, né? Completamente. Já chegando no final dessa conversa, a UERJ está numa região chave do Rio de Janeiro, né? Próximo ao Maracanã, ao centro, às escolas de samba, enfim, a comunidade está toda no entorno da UERJ. A gente estava entrando aqui também, a gente percebe, não tem catracas, as pessoas circulam livremente pela universidade. Qual que é a importância da UERJ se tornar esse polo de referência para a comunidade, para além do mundo estudantil, né?
Pois é, eu já ouvi algumas pessoas dizendo que passando por aqui de trem, né, passando de ônibus, fala, poxa, um dia eu vou estudar na UERJ. Eu acho assim, é uma universidade que, por ser a primeira das cotas, a primeira do ensino noturno, né, o que permitiu que trabalhadores pudessem estudar, ter nível superior, ela tem uma imagem que se associa a essa universidade popular. A gente está vendo a Mangueira aqui na frente, o Maracanã ali na frente. Então, assim, a mensagem que pode ser dada é que a gente quer uma universidade de portas abertas, como você falou, viva, que consiga contribuir com até o desenvolvimento dessa região toda e de onde ela está, mas uma universidade que diga assim, todos têm esse direito de chegar lá. Isso que eu conquistei não tem que ser um privilégio de quem conquistou, tem que ser uma oportunidade para todos, um direito para todos. É essa a mensagem que a gente tem. Queremos a UERJ cada vez mais popular, mais inclusiva, mas trazendo para o Rio de Janeiro o que significa ter uma universidade que vai formar profissionais de qualidade para poder trabalhar no que a nossa população precisa.
Reitora, muito obrigado por
Obrigada,
essa conversa.
Eu que agradeço. Ficamos disponíveis, tá?
E a você que nos acompanhou até aqui, meu muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Até a próxima semana. Tchau, tchau.
Você pode conferir mais conversas como essa no YouTube, Spotify, Deezer e outras plataformas do Brasil de Fato. Direção e entrevista José Eduardo Bernardes. Coordenação de audiovisual Monize Ravena. Direção executiva Nina Fidelis.
O mês de março marca o Dia Mundial da Obesidade. Especialistas destacam a importância de políticas públicas e discussões sobre essa crescente condição global. Acompanhe na reportagem de Beatriz Drag Ramos.
Que aproxega, vivente!
Comece agora o Alimento é Saúde.
No Brasil, uma a cada quatro pessoas da população adulta está obesa. O dado apontado pela pesquisa Vigilância de Fatores de Risco de Doenças Crônicas, por inquérito telefônico de 2023, um monitoramento anual do Ministério da Saúde, mostra uma parte do cenário atual da obesidade no país. O Dia Mundial da Obesidade alerta para a necessidade de políticas públicas e debate sobre essa condição que cresce cada vez mais no mundo. Eduardo Nilson, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, diz que a obesidade pode desencadear outras doenças.
A obesidade ela está associada a maior risco de doenças cardiovasculares, por exemplo, que são a maior causa de adoecimento e morte em todas as populações do mundo atualmente, mas também de outras doenças crônicas não transmissíveis, que é o caso do diabetes, o caso de muitos tipos de cânceres e outros, então, que aumentam com a própria obesidade. Então é importante que a gente ressalte sempre que essa questão da obesidade é um problema global crescente e maior ainda uma preocupação nos países de renda média e baixa, então incluindo o próprio Brasil, e que nós temos toda uma transição que vem vindo, que nós temos um grande problema que não são somente adultos que estão com obesidade, mas também crianças e adolescentes cada vez mais com obesidade, e isso gera uma precocidade de doenças, mas também uma maior predisposição à obesidade e às comorbidades na sua vida adulta.
Segundo o especialista, a obesidade é considerada uma doença que se dá quando o índice de massa corporal, o IMC, de uma pessoa é igual ou superior a 30. A condição é multifatorial e, para além da alimentação, condições socioeconômicas, idade, predisposição genética e trabalho, por exemplo, podem desencadear a obesidade.
O problema atual é muito maior e cada vez mais precoce, e está ligado a outros fatores. Vão ter as condições de trabalho que precisam ser modificadas, porque cada vez mais nós trabalhamos sentados, menos atividade física, menos tempo ativo, inclusive no próprio lazer, a questão de transporte. Então isso leva também a questões urbanas que precisam ser trabalhadas, e em todo esse conjunto nós temos uma perversidade maior, que é uma vulnerabilidade maior das populações mais pobres, porque são aquelas que estão submetidas a condições de vida que favorecem ainda menos a escolha saudável, seja pela questão de preço de alimentos, preço mesmo de acesso à atividade física, a outras questões.
Mas o IMC também pode ser questionado como o único dado capaz de definir uma pessoa com obesidade, uma vez que podem ser avaliados também a massa muscular, os hábitos e a alimentação. Como diz Mariana Ribeiro, nutricionista do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, o IDEC.
Às vezes, quando a gente faz o cálculo, por exemplo, do IMC, né? Tá ali dentro da categoria que seria obesidade, mas é uma pessoa fisicamente ativa, né? Que tem hábitos saudáveis, que não tem nenhuma característica clínica. Por outro lado, pode ter pessoas que têm uma obesidade e também têm as outras características clínicas, né? Então, por isso que é uma questão muito complexa. Então, teria que entender individualmente a composição corporal daquela pessoa. Às vezes, o IMC dela dá alto, mas ela tem muito músculo e não gordura, né? Então, tem algumas especificidades.
Ou seja, nem toda pessoa obesa pode estar doente. Uma alimentação baseada em alimentos in natura, associada a exercícios físicos e ao cuidado com a saúde mental, são algumas formas de lidar com obesidade de forma saudável, como aponta a Mariana. Mas é preciso olhar para a responsabilidade da indústria alimentícia. Em 2023, o IDEC conseguiu aprovar na Anvisa regras melhores para rótulos de alimentos, uma campanha permanente da organização, salienta a Mariana.
A ideia da campanha é alertar em relação à lupa, mas também as outras informações que estão no rótulo, para a partir disso as pessoas conseguirem fazer escolhas alimentares de uma forma mais consciente, optando por produtos que sejam também mais saudáveis.
Outro ponto é a mudança na carga tributária de alimentos. Como diz Eduardo.
Vale a pena muito destacar um momento que nós temos muito propício, que é da reforma tributária, que traz ao mesmo tempo a oportunidade de trazermos, inclusive, a possibilidade de aplicar um imposto seletivo sobre alimentos e bebidas ultraprocessados, que estão sabidamente associados ao ganho de peso, à própria obesidade, todas as suas consequências e outras doenças, e ao mesmo tempo subsidiar e isentar de impostos a cesta básica, uma cesta básica que seja baseada em alimentos in natura. Infelizmente, se nada for feito para conter o avanço da obesidade e do excesso de peso na população brasileira, nós não podemos chegar a 2030 com prevalências próximas de 70% de excesso de peso entre adultos e de perto de 30% de obesidade também entre os adultos. Então, aumentando muito forte, e isso traz uma carga de doença, uma carga econômica. Estimativas nossas mostram que, se nada for feito, essas mesmas prevalências vão se traduzir em mais de 5 milhões de novos casos de doenças crônicas associadas à obesidade, ou seja, casos de doenças cardiovasculares, de diabetes, doenças doença renal crônica, de tipos de cânceres que vão ter somados ao longo do tempo, e isso vai significar mais de 800 mil mortes na próxima década.
De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Beatriz Draghi Ramos.
A edição do Bem Viver desta terça-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radio.brasildefato.com.br. www.radiodeletivo.com.br. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos para agradecer esses veículos por estarem com a gente aí nessa belíssima parceria. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Afonso Bezerra, roteiro com Denise Salomão, edição e produção de Douglas Matos, trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. Diretora de Programas de Áudio, Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.